Obrigado, senhor presidente Eunício Oliveira, preside essa sessão. Queria cumprimentar os colegas, todos que nos acompanham na TV, na Rádio Senado. Dizer que eu queria trazer duas informações e apresentar dois posicionamentos nessa tarde. O primeiro, do dia histórico que estamos vivendo no Brasil. E faço aqui uma homenagem ao senador Paulo Paim, que é do Rio Grande. Hoje, como disse bem a presidenta Dilma, hoje, o ato de hoje é uma afirmação da democracia brasileira. Hoje, o Brasil, com 37 anos de atraso, cumpriu um rito de homenagear com honras militares o ex-presidente João Goulart. A injustiça cometida com o presidente constitucional João Goulart é fruto do regime de exceção que esse país experimentou. Hoje, em cerimônia na base aérea de Brasília, a presidenta Dilma, ex-presidente como presidente Lula, ex-presidente José Sarney, presidente do Senado, Renan, penso que o meu colega senador que preside esta sessão, o senador Eunício, estava presente na cerimônia, foi feita uma homenagem do Estado brasileiro ao ex-presidente João Goulart. Na base aérea de Brasília, ele recebeu a simbologia das honras militares, que lhe foi negada quando da sua morte. O corpo do ex-presidente foi recebido nesta manhã, aqui em Brasília, nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2013, com honra de chefe de Estado na base aérea de Brasília. A cerimônia foi feita no sentido de fazer esse reparo histórico e faz com que os familiares do ex-presidente João Goulart possam ter atendido também um clamor de todos nós brasileiros, que é um esclarecimento de sua morte. Seu corpo foi exumado, foi trazido a Brasília e volta para o descanso eterno no dia 6 de dezembro. Mas uma das tarefas que o Estado brasileiro tem hoje, com os instrumentos, o conhecimento técnico, científico necessário, é esclarecer sobre a morte do ex-presidente. A versão oficial da morte de João Goulart é de um ataque cardíaco. E há muitas suspeitas sobre a possibilidade de um envenenamento. E cabe agora às autoridades brasileiras ao esclarecimento dessa dúvida. Hoje é um dia histórico e o encontro do Brasil com sua história, disse a presidenta Dilma. Como chefe do Estado da República Federativa do Brasil, ela participou da recepção aos restos mortais de João Goulart, o único presidente a morrer no exílio. Por si só é um fato que é parte da história, mas ele também não recebeu as honras que merecia receber quando de sua morte. Sua família, sua memória precisa desse reparo. E fico muito feliz, senhor presidente, de ver que também o Senado Federal, ainda ontem, o presidente Renan recebeu na presidência do Senado o projeto de resolução de 2013, que propõe a anulação da sessão da madrugada do dia 2 de abril de 1964, que tornou vago o cargo de presidente da República, ou seja, que decretou a cassação. Foi o parlamento brasileiro, uma sessão de exceção. E essa iniciativa do senador Pedro Simon, que foi liderada pelo senador Randolph. Eu subscrevi, quase toda essa casa, todos os colegas subscrevemos, propondo a anulação daquela fatídica sessão que foi a ruptura com a democracia e que não pode fazer parte da história do Parlamento brasileiro. Então, queria parabenizar o senador Pedro Simon, o senador Randolph, o presidente dessa casa e todos os colegas por essa iniciativa, que agora vai ter o trâmite processual aqui e certamente terá o apoio de toda essa casa e vamos ter, por fim, retirado dessa parte triste da história do Parlamento brasileiro aquela fatídica sessão. Então, daqui da tribuna, queria cumprimentar a presidenta Dilma pela iniciativa, cumprimentar os familiares do presidente João Goulart e dizer que é de fato esse ato de hoje faz com que o Brasil mostre para os brasileiros, para o mundo inteiro, que esse país não fez uma opção qualquer pela democracia. Esse país está dia a dia procurando aprofundar o seu compromisso com a democracia, inclusive fazendo essa revisão histórica e trazendo de volta para o devido lugar a figura de João Goulart, que é parte da luta por democracia, que é parte viva de um dos espaços democráticos que o país experimentou no século passado. Então, cumprimento a todos que colaboraram, a ministra Maria do Rosário, a presidenta Dilma e todas as autoridades da República que ajudam o país a fazer esse acerto de conta com sua memória e, ao mesmo tempo, fazem essa homenagem em respeito à memória de João Goulart e a seus familiares. Mas, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, eu queria também, para encerrar, fazer um registro. Acabei de falar hoje com o governador Tião Viana e um leilão realizado em São Paulo, depois de 3 tentativas, foi indicada a Eletronorte, com mais algumas empresas privadas, assumiram oficialmente a execução da obra de linha de transmissão de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul. Essa é uma luta do governador Tião Viana, de todos nós, parlamentares do Acre, para que se tenha a possibilidade de melhorar a oferta de energia elétrica no interior do Estado. Essa linha de transmissão, além de um investimento que certamente vai aquecer a economia, vai gerar empregos, ela também estabelece condições de infraestrutura para o Estado do Acre, que é tão essencial para que tenhamos a instalação de atividades empresariais e industriais e, ao mesmo tempo, para que se possa ter um fornecimento de energia mais barato, de melhor qualidade e que seja sustentável. Com a geração de energia nas hidrelétricas do Madeira, com as duas linhas de transmissão para Rio Branco e essa linha de transmissão até Cruzeiro do Sul, o Acre pode dizer que está virando uma página de sua história, que é a falta de uma energia de qualidade e limpa para ajudar no desenvolvimento do Estado. Não há possibilidade de termos desenvolvimento sem termos a infraestrutura necessária e adequada. Penso que hoje o Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras, a EPE, a ANEEL, conseguiram atender uma demanda do Estado do Acre e agora temos escolhidas as empresas que vão, em parceria com a Eletronorte, realizar essa obra que é tão fundamental para o povo acreano. E, por último, queria também fazer um registro de que ontem, na sede do BNDES no Rio de Janeiro, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Luciano Coutinho a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o governador Tião Viana assinaram um contrato de destinação de 16,8 milhões de reais do Fundo Amazônia para a implantação do Cadastro Ambiental Rural no Acre e para que o Estado possa aderir ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. Isso nos 22 municípios. Como um dos relatores do Código Florestal, que recebeu o apoio da maioria, da ampla maioria dos senadores, o Acre é o primeiro Estado a pôr em prática no Brasil esse instrumento, que bem aplicado, é bom que se diga, bem aplicado, pode pôr fim a esse risco de retorno do desmatamento no Brasil. Os instrumentos para que possamos ter uma redução a zero do desmatamento ilegal no Brasil é a boa aplicação do novo Código Florestal. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que a ação do Estado brasileiro de comando e controle para impedir os abusos como estamos vendo agora, e não tenho dúvida também de que a ministra Isabela adotará as medidas necessárias. Mas o novo Código Florestal brasileiro pacifica a relação entre quem quer produzir dentro da lei, com segurança jurídica, e a proteção do meio ambiente. Obviamente que o embate contaminou essa proposta, que muitos, sem mesmo fazer a leitura adequada do Código Florestal, fazem as críticas que não têm fundamento. Mais ainda, eu não tenho dúvida que o Código Florestal é o melhor instrumento para que de 2008 para cá não se tenha possibilidade de regularizar qualquer desmatamento ilegal. O Código Florestal é o melhor instrumento que nós temos hoje para pôr fim ao desmatamento ilegal nesse país. Então, cumprimento o governador Tião Viana, o secretário... Só para concluir, senhor presidente. O secretário de Meio Ambiente do Acre, Edgar de Deus, Lorival Marques, secretário de Extensão Agroflorestal, e o Fernando Lima, presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre. E de modo muito especial, queria cumprimentar e agradecer o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que tem tido um tratamento muito atencioso sempre com o Acre, desde quando fui governador, com o governador Binho e agora com o governador Tião Viana. E especialmente a ministra Isabela Teixeira, que recentemente esteve no Acre e que ontem participou dessa solenidade, que é histórica para o Acre. O Acre quer seguir sendo uma referência de um bom exemplo no combate ao desmatamento ilegal e no apontamento de um caminho para o desenvolvimento sustentável no país. E especialmente dando exemplo ao Brasil de que cuida dos recursos naturais na Amazônia, fazendo políticas públicas, como começamos há 15 anos, adequada ao povo e à proteção do meio ambiente. Muito obrigado, senhor presidente.